Gente querida, vamos ficar de pé um minutinho. Boa noite para vocês. Obrigado. Eu quero ler com vocês aqui a passagem de Isaías, capítulo 7, quando o profeta anuncia a vinda do menino Jesus, que haveria de se chamar Emanuel. Como vocês viram e vocês sabem, que significa Deus conosco, Deus em nossa companhia. O texto diz assim, Isaías capítulo 7, nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acaz e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com vento. E segue-se um diálogo de Isaías com o rei Acaz, até o ponto do anúncio desse grande, extraordinário, maravilhoso milagre. Verso 14: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco, Deus em nossa companhia. Amém. Bendito seja o Senhor, louvado seja o seu nome. Você pode se assentar. Eu quero fazer uma oração com vocês aqui. Nós já ouvimos a mensagem por meio desses louvores tão preciosos, mas eu gostaria que você entendesse um pouquinho mais o que se passava aqui na vida desse povo, no coração desse povo, quando o Espírito de Deus, quando Deus anunciou a vinda de Jesus, desse bendito Salvador, Redentor, Messias, cujo nome haveria de ser Deus conosco. Para você orar aqui comigo um minutinho, compreendendo em que circunstâncias essa profecia extraordinária veio para aquele povo. Veja se não são justamente esses os quadros nos quais a vida da gente se vê com toda a frequência. O que se passava naqueles dias ali era que o rei Acaz, rei de Judá, você sabe, você conhecendo um pouquinho dessa história, sabe que nessa altura já havia dois reinos. O reino de Israel havia se dividido em dois: reino do norte, reino do sul, reino de Judá, menor, mais frágil, duas tribos, e o reino de Israel, as 10 tribos que haviam se dividido das outras duas. E nesse ponto o que acontece é que uma coalizão se fez entre o rei da Síria e o rei de Israel, para avançarem contra o reino de Judá, muito mais fraco e muito mais frágil. E o texto diz, conforme o que nós acabamos de ler, que quando Davi, a casa de Davi, Acaz e o seu povo souberam daquela coalizão, dois exércitos muito mais poderosos do que o pequenino reino de Judá estavam marchando contra Judá. Vocês viram aqui a descrição do estado da alma e do coração do rei de Judá, Acaz, e do seu povo. O texto diz que o coração dessa gente se agitou como agitam-se as árvores do bosque sob o vento. Não é exatamente assim que a gente se sente muitas vezes na nossa vida, nas nossas vidas. Coração agitado, e a palavra de Deus veio para Acaz e para o seu povo dizendo o seguinte: cuidado, tenha calma, não se assuste, não tenha medo, porque esse plano de guerra não vai prevalecer. E o texto diz claramente assim: o que essa gente deseja é acabar com vocês, é acabar com Judá. E é nessa condição que o Senhor propõe para o rei Acaz e para o seu povo o sinal extraordinário, o sinal da vinda do bendito Emanuel, Deus conosco, Deus em nossa companhia. Quero orar nessa noite com alguns de vocês, quem sabe vários de vocês, vou me colocar aqui junto de vocês, nessa condição. Quando o coração da gente se agita por algum tipo de susto, de medo, nesse caso nem era exatamente medo, era pânico. Um exército, dois, uma coalizão, dois exércitos marchando contra si, e o texto diz assim: vamos acabar com vocês. Quantas vezes a vida, o diagnóstico médico, a porta insistentemente trancada, parece dizer para você a intenção, e essa clara intenção do inferno contra a sua vida, contra as nossas vidas, é pôr termo e fim da maneira mais desastrosa possível às nossas existências. E é justamente numa condição assim que Deus propõe ao rei Acaz e ao seu povo um sinal. O profeta diz assim, Isaías: Acaz, Deus me manda dizer a você, pede-me um sinal. E Acaz, aparentemente de maneira respeitosa, diz: eu não vou pedir um sinal a Deus, eu não vou tentar o Senhor. Mas na verdade o seu coração estava incrédulo. Esse era o dilema de Acaz e do povo de Judá: resistir às custas dos seus próprios esforços ou confiar na intervenção do Deus que se apresentava a Judá como o seu grande aliado, aliado para todo o tempo, aliado para todas as horas, conforme a profecia que um pouco mais adiante o próprio Isaías fez registrar: Deus conosco, Deus em nossa companhia, Deus a quem agora nós vamos recorrer, segundo a sua palavra e a sua promessa, Isaías capítulo 43, que eu nunca vou me cansar de citar, para que você guarde bem no seu coração e para que o meu próprio coração dessa promessa extraordinária nunca se esqueça. Mas agora, assim diz o Senhor: porque eu te remi, tu és o meu povo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Esse é o Emanuel, o Deus conosco. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o texto se encerra, Isaías capítulo 43, nos termos desta promessa: Emanuel, Deus conosco, Deus em nossa companhia, dizendo assim: não temas, porque eu estou com você. Essa é a gloriosa, extraordinária mensagem do Natal. Deus em nossa companhia, em todo o tempo, o grande aliado da minha vida, o grande companheiro do meu coração. No tempo do desespero, é verdade, no tempo da calma também, mas no tempo do pânico, tal como aquele povo, pensando de si para si, discutindo certamente uns com os outros, o que é que vamos fazer? A opção de Acaz foi desastrosa. Tentou vencer, resistir, sobreviver às custas dos seus próprios esforços, das suas estratégias de guerra. Quando Deus diz: confia em mim, o texto diz, verso 9, que nós acabamos de ler: se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E aqui, nesses tempos de Natal, nunca será demais lembrar que a mais extraordinária mensagem do Natal, entre outras tantas mensagens maravilhosas, é a inserção da companhia de Deus, é a encarnação do Deus bendito, do meu Salvador, do meu Remidor, querendo ser meu companheiro. E duas coisas que antes de nós orarmos aqui, é preciso você lembrar. Deus quer ser o seu companheiro, o meu companheiro. Quer ser o companheiro daqueles que o querem como sua companhia mais íntima e próxima. Como lhes falei, o dilema de Acaso do seu povo era: queremos a companhia de Deus, Ele como nosso grande aliado, vamos confiar nele, vamos apostar toda a nossa vida no socorro de Deus, no Emanuel bendito, no Deus em nossa companhia, ou vamos por nossa própria conta e risco? Chamando vocês aqui para um minutinho de oração, é você dizendo de si para si, dizendo para o inferno se necessário for, dizendo diante da vida, diante dos anjos, para a agitação do seu coração: eu confio no Deus bendito Emanuel, o meu grande aliado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que coisa maravilhosa. Você se lembra? Você certamente conhece, claro que você conhece. Aqueles três amigos de Daniel metidos numa fornalha de fogo ardente. E o fogo ardia de maneira tão absurdamente quente que os homens indicados para projetarem, para jogarem dentro da fornalha de fogo ardente os três amigos de Daniel, morreram queimados, imediatamente queimados. E de repente Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e se espanta e diz: ué, nós não somos três homens, agora vemos quatro, e a aparência do quarto é como que a de um filho dos deuses. Era Cristo em pessoa, era o Emanuel bendito, era o Deus da nossa companhia, era o Deus conosco, que estava dentro da fornalha a proteger aqueles três seus servos. Paulo, às vésperas de ser, de acordo com a história, com a tradição cristã, decapitado por ordem de Nero, preso, algemado, segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no finalzinho, capítulo 4, ele diz assim: no meu primeiro julgamento, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja colocado na conta, diz Paulo, capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Mas ele prossegue dizendo: mas Deus, o Senhor, esteve comigo e me deu forças, e me revestiu de forças, e fui libertado da boca do leão. O Senhor também me guardará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para sempre e eternamente. Deus em nossa companhia, Deus em sua companhia, Deus conosco. Quero finalmente lembrar para vocês também que a companhia de Deus, a proximidade do Senhor de minha vida, nas minhas crises, nas minhas inseguranças, o tempo todo, de fato e de verdade, Deus que me chama para andar ao seu lado, e Ele anda ao lado de quem deseja a sua companhia, quem nele decide confiar, viver pela fé no Senhor. O justo viverá pela fé. Você sabe qual é o complemento bíblico dessa proposição: o justo viverá pela fé? Quem não vive pela fé, morre. Morre sozinho. Morre na angústia. Morre à mercê das surpresas absolutamente indesejadas desta vida, sem ter quem o socorra. O salmista Davi, no Salmo 27, diz assim: a situação, talvez uma das mais dramáticas situações de abandono, de solidão, porque, cogitação do coração do salmista: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor estará comigo, o Emanuel bendito, Deus em minha companhia. Mas é preciso você lembrar, e o Natal é também um chamamento a essa situação. Deus manifesta a sua presença na vida de uns e de outros por meio do cuidado que uns manifestam na direção dos outros. Significa dizer que a presença quente, acolhedora, aquecedora, bendita, abençoadora do Emmanuel na direção da vida dos outros deve se estabelecer também por meio da minha própria vida, aquecida pela companhia do Espírito de Deus comigo. Natal é um chamamento para que a gente olhe para os lados. Gente em crise, gente sozinha, solitária. Você se lembra, Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago resume a experiência cristã, a verdadeira religião. Ele diz, a verdadeira religião é essa. Cuidar, visitar órfãos e viúvas nas suas lutas, nas suas tribulações. Que interessante. O Emmanuel bendito se manifestando na vida daqueles que passam a crise da solidão, do desamparo, do sofrimento máximo. E sendo aquecidos, e sendo acolhidos, e conhecendo o Deus da nossa companhia, por meio da companhia daqueles que caminham ao lado do Senhor. Vamos ficar de pé outra vez, por favor. E se de maneira particular, nesse dia, você tiver alguma questão para colocar diante de Deus, nessa disposição nova, que pode se renovar, que deve se renovar, de dizer, Senhor, vem para perto da minha vida. Quem sabe por outra, Senhor, eu me chego à tua presença por conta do teu sangue, da tua graça, pela fé, me coloco diante de ti porque quero viver a bendita, gloriosa, insubstituível experiência de Deus em minha companhia. Quero andar ao lado do meu Deus. Na hora do susto, na hora da ameaça, na hora do esgotamento, da exaustão dos recursos, na hora da pressão no peito, na hora da agitação do coração, tal como o coração daquela gente se sentia agitado, como agitam-se as árvores do bosque sob o vento, também na hora da calma e da paz. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Você pode vir aqui um minutinho, nós já estamos encerrando esse momento de culto, mas celebração do Natal tem que ser mais do que uma data, uma efeméride, uma celebração que se repete todos os anos. Que bendita época, que data maravilhosa, mas é um chamamento, um reforço, uma afirmação, uma reafirmação bendita para a minha vida, para a minha alma, para o meu coração. Deus comigo, Deus conosco, Cristo veio. Veio para estar ao meu lado, na crise, na luta, na experiência dramática, na dificuldade, na porta insistentemente fechada, é claro, também na celebração da festa, das conquistas, das vitórias, das bênçãos, Deus como meu aliado em todo tempo, em toda hora, em todos os momentos da minha caminhada. Que o Senhor guarde a vida, o coração, a alma, os sentimentos, as emoções de cada um de vocês. Quem sabe alguns queiram vir em nome e a favor de outros, que não estão nem aqui nessa hora, mas que precisam do calor da companhia bendita do Senhor. Vamos orar nessa hora. Pai Santo, Deus amado, esses dias tão especiais de celebração do Natal, os nossos corações se colocam aqui diante de Ti. Tu sabes que agitação há na alma, na mente, nos pensamentos, nas emoções de uns e de outros, teus filhos, tuas filhas, nesta hora e nesse lugar. Como naqueles dias sombrios, acai se sentindo profundamente enfraquecido, desamparado, sem ter para onde correr, encurralado, e lhe vem a palavra gloriosa do Senhor. Acais, pede-me um sinal. um sinal será dado a vocês. A virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será Deus em nossa companhia, Deus conosco, bendita e gloriosa presença. Ó Deus, dá aos teus filhos e filhas nesta noite descanso profundo, a convicção que encheu o coração do apóstolo Paulo às vésperas do martírio, mas completamente em paz e com a certeza plena de que sua vida estava guardada na companhia do Senhor. Visita os que distantes de nós nesta hora têm os seus nomes a nos encherem a alma e o coração, precisam da tua graça, precisam da tua intervenção milagrosa, precisam de um toque do bendito Deus Emmanuel. Louvamos o teu nome com todo o nosso coração na celebração desses dias tão maravilhosos, saudando o Messias bendito, o Deus conosco, o Deus da nossa companhia, o nosso aliado maravilhoso de todas as horas. A ti a glória, a honra e os louvores em nome do Senhor. Amém. Amém. Vocês tenham dias de muita paz. Muita paz, muita graça. Mesmo que o vento açoite as árvores do seu coração, mas que você permaneça firme nessa profunda, gloriosa convicção. Deus conosco, Deus em nossa companhia o tempo todo. Amém, amém. Vocês podem voltar para os seus lugarzinhos.